peito aberto, esteja pronto para receber uma palavra diretamente do Senhor. Que o Senhor é bom em todo tempo, amém? Vamos se assentar. Aleluia. O Senhor é bom. Boa noite, graça e paz. Tudo bem com você? É um prazer mais uma vez estar aqui, podendo trazer uma palavra do Senhor. E que hoje o Espírito Santo esteja à liberdade para se mover no nosso meio. Que eu seja apenas um canal de Deus aqui nessa noite. Amém? Vamos curvar nossa cabeça, vamos estar orando. Pai amado, Pai querido, muito obrigado por mais uma oportunidade de poder compartilhar da Tua palavra, Senhor. Obrigado por mais uma noite onde nós vamos aprender, onde o Senhor irá trazer clareza sobre a Tua palavra, onde o Senhor irá trazer luz para a Tua palavra, Senhor. Eu declaro, Pai, eu sendo usado nessa noite, tudo aquilo que o Senhor quer que meus irmãos recebam, passando por mim, Senhor. Eu declaro em nome de Jesus isso, amém. Amém, irmãos? Vamos lá, vamos começar. Eu queria, para começar essa ministração dessa noite, eu queria que vocês abrissem o livro de vocês em João 14, 12. Eu não sei se a mídia vai estar jogando ali no telão, mas eu quero começar a minha ministração com esse texto. E esse texto que eu vou ler, eu quero fazer com que você pense um pouco no início da nossa ministração e nesse texto. João, no capítulo 14, no versículo 12, diz o seguinte, eu já vou indo lendo: em verdade, vos asseguro, que aquele que crer em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. Aqui é o próprio Jesus falando. Se você não conhece bem a Bíblia, aqui é Jesus falando essa passagem aqui, lá em João 12, ele está falando bem assim, ó, eu vos asseguro que vocês farão obras que eu faço ainda maiores e fará. Não é que interessante essa afirmação aqui de Jesus? Todos nós sabemos que esse mês é o mês de falar de Jesus. Olha que maravilhoso, eu acho que não tem tema melhor para a gente falar do que de falar de Cristo, né? Eu até meus 30 e poucos anos, eu ouvia falar de Cristo, eu ouvia falar de Deus, mas eu não sabia realmente quem era Cristo, o que Cristo tinha feito por mim. Então eu vivia em um mundo cheio de ilusões, e muitas vezes eu ia lá nas minhas redes sociais e colocava o nome de Deus lá, colocava o nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esse final de ano, obrigado, Senhor, por um destravamento, Deus é bom. Mas realmente eu não conhecia Deus, eu não sabia quem era Deus. E hoje, conhecendo o Senhor, eu olho para esse texto aqui, e olha o desafio que Jesus faz para nós. Ele fala bem assim, ó, em verdade eu vos asseguro. Ele está assegurando nós, ele está falando, ó, eu tenho certeza que vocês vão fazer as mesmas obras que eu fiz. Você acredita em Jesus? Você crê nessas palavras de Jesus? Você crê que você pode fazer as mesmas coisas que Jesus? Isso é bom, porque se você crê, eu fico mais confortável para ministrar essa noite, porque quem falou foi Jesus, que nós faríamos as mesmas coisas. Então, não sou eu que estou te falando, ó, você vai fazer as mesmas coisas que Jesus. De repente, se uma pessoa começa a ouvir nós falarmos que vamos fazer as mesmas coisas que Jesus, eles podem pensar, rapaz, você é soberbo demais, como que você vai fazer as mesmas coisas que Jesus? Mas ainda bem que não sou eu, é Cristo falando. Mas não é que nós vamos fazer as mesmas coisas que Jesus, não é mais morrer na cruz por um pecador. Não, isso já foi feito, isso ele já fez. O que ele já fez, o que ele já consumou, nós não precisamos mais fazer. Mas o que que é então? O que que Jesus, por que que Jesus, ele fala com tanta clareza para nós? Será se nós temos a mesma clareza que Jesus falou? Então, para começar, eu quero que você fique sempre com esse texto na cabeça, eu vou fazer as mesmas coisas que Jesus. Eu nem vou passar para o segundo ponto, que ele falou que nós iríamos fazer maiores que ele. Vamos ficar só no termo que nós vamos fazer as mesmas coisas. Só que para isso eu preciso te fundamentar, antes da gente começar a decorrer mais nesses textos. Eu quero ir com você lá para o livro de Gênesis, um texto que é bem conhecido no nosso meio. Gênesis 1, 26, vai falar sobre a criação. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, é onde Deus cria todas as coisas. Então, no capítulo 1, no versículo 26, Deus cria o homem, ele faz o homem. E ele fala bem assim, então Deus determinou, façamos o ser humano a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Então você é a imagem e semelhança de Deus. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos e os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Mas a palavra que eu quero destacar aqui para você é a palavra domine. Domine. Deus fez eu e você para dominar. Amém? Deus nos criou para dominar. Dominar o quê, René? Dominar sobre todas as outras coisas que ele criou. Amém? Então, aqui nós já começamos a entender o porquê Jesus falou aquilo, que nós faríamos as coisas igual a ele. Porque se Deus nos criou para dominar, a nossa função é dominar. Você concorda comigo que aqui em Gênesis Deus nos criou para dominar? E aí, nesse processo, Deus coloca, esse homem aqui, ele é Adão, o primeiro homem que foi criado. Só que Adão, ele peca, e Adão perde esse domínio. Ele entrega esse domínio a Satanás. Então, com essa perca do domínio do homem, ele não perde o poder, mas ele perde o domínio. Porque o poder é de Deus, o poder volta para Deus. Então, nesse período até a vinda de Cristo, nós ficamos sem esse domínio completo. E aí, o que é interessante em Deus? Que eu acho que isso é... Eu acho que o nosso Deus é maravilhoso em muitas coisas, mas quando ele se revela na palavra dele, ele fica mais maravilhoso ainda. Porque Deus, ele nos criou mostrando para nós o nosso final. Ele não é maravilhoso? Ele fala, olha, o que você precisar saber do mundo, está tudo na minha palavra. Eu te mostrei como eu criei, eu te mostrei depois da perca que Adão perdeu o domínio, eu te mostrei como eu resgatei esse poder para você, e eu te mostro como vai ser a sua vida depois de você passar aqui nessa terra. Olha que Deus maravilhoso. Só que quando nós estamos perdidos, quando nós não estamos sem entender as coisas do Senhor, nós não sabemos de nada dessas coisas. Então Deus geralmente, para ele trazer para nós o futuro, antecipar, ele traz através de promessas, ele traz através de profecias. E eu vou começar a ler para você aqui, quando Deus começa a restaurar o domínio para nós de novo. Lembra que Adão perde o domínio quando ele peca? E aí Deus vai começar a restaurar esse domínio. Eu quero que você vá lá comigo agora, lá para o livro de Isaías, do profeta Isaías, no Isaías 9:6, aqui o profeta Isaías já está profetizando, ele já está trazendo o que vai acontecer com Cristo, e ele fala, afinal o menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros, ele se chamará Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. A palavra que eu quero destacar aqui para você é o governo. Aqui o Isaías está dizendo, ó, o que Adão perdeu lá, vai estar sobre ele agora. O governo, o domínio, vai voltar para ele. E aí, voltando lá para o texto inicial, quando Cristo fala que nós vamos fazer as mesmas coisas que ele, nós precisamos entender porque essa afirmação de Cristo. Por que ele afirmou com tanta certeza que nós iríamos fazer? Porque ele não deixou nós à deriva. Tem um fundamento para isso. E o fundamento é o domínio. Agora vamos lá também para o livro continua aí em Isaías 22:22. A palavra diz, porei sobre os seus ombros a chave da casa de Davi, e o que ele abrir, ninguém terá o poder de fechar. E o que ele fechar, ninguém será capaz de abrir. Ele está falando de Jesus Cristo. Está falando, ó, isso aqui, irmãos, Jesus nem estava vindo ainda. Isso aqui é só o profeta Isaías falando para o povo da época, ó, vai vir um aí, vai restaurar tudo. Tudo que Adão perdeu, ele vai restaurar. Hoje em dia, o Senhor continua falando com nós. Continua falando com nós através de profecias, continua falando com nós através da sua palavra, continua falando com nós através de promessa. Só que o mais interessante, quando o Senhor ele traz uma promessa para nós, quando ele traz uma profecia, por que você acha que ele traria uma profecia? Eu vi o pastor Mike falando aqui domingo sobre uma profecia que ele recebeu e que ele ia tocar em dinheiros internacionais. E aí você fala, mas por que o Senhor só simplesmente não fez? Ele quis falar, ele quis comunicar ao pastor Mark. É porque ele quer dizer, ei, se chegue mais perto de mim, se chegue mais próximo, porque eu tenho grandes coisas para te revelar. Só que toda promessa e toda profecia, ela requer um plano, você tem que entender o que que aquilo funciona. Se uma pessoa chegar hoje para falar para você, olha, você vai ser o maior empresário de Sinop, você vai prosperar, você vai dar muito emprego para as pessoas, você recebe uma palavra dessa e você vai para casa, você coloca uma rede lá na área da sua casa, posta nas redes sociais, eu serei o maior empresário de Sinop. Pega uma água de coco e fica tomando. Seria certo isso? Não, você tem que se preparar, você tem que estudar. Então, toda promessa, ela vem com um preparo, ela vem com um planejamento. Então, mais ou menos, é o que Jesus, que o profeta Isaías estava falando. Todo o projeto de Cristo está sendo realizado, ele está sendo executado. E eu estou trazendo o futuro para o presente, para vocês entenderem o que vai acontecer. Amém? Ficou claro até aqui? Agora vamos lá, para nós fechar essa primeira parte, eu quero ir lá para Hebreus 1:1, para nós fecharmos aqui. Hebreu capítulo 1, versículo 1, fala bem assim, o escritor Hebreus aqui fala, havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais, por intermédio dos profetas, nesses últimos tempos, nos falou mediante o seu filho. Aqui o profeta já está falando, olha, o escritor Hebreus aqui já está falando. Lá em Isaías avisou sobre Jesus, os profetas do Antigo Testamento, todos direcionaram a Jesus. Só que aqui o escritor Hebreus já está falando sobre Jesus aqui na terra. E ele fala bem assim, ó, nesses últimos tempos, nos falou mediante o seu filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo o que existe por meio de quem criou o universo. Aqui Cristo já tinha restaurado tudo. Aqui Cristo já tinha pegado o domínio de volta. E o interessante que quando o domínio chega na mão de Cristo, ele não pega esse domínio para ele. Ele fala, agora eu vou distribuir para vocês. E aí nós entendemos a afirmação de que porque Cristo disse que nós faríamos as mesmas coisas que Ele. Quando nós olhamos para essa frase de Cristo e falamos, ah, não é bem assim, nós não vamos conseguir, ah, mas não é, começa a dar desculpa, eu vou falar uma frase que é forte, é para mim também essa frase. Quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Se Cristo falou, irmão, está falado. Se ele falou, é porque ele confia em mim e em você. E se ele confia em mim e em você, nós temos que fazer algo à altura. Amém? Então vamos entender mais, vamos tentar ver o que Cristo quer mais sobre nós, o que Cristo projetou para nós fazermos. Então agora você pode falar, Enê, e quais são essas obras então que nós temos que fazer? Me dá uma luz aí sobre o que eu tenho que fazer, que vai se parecer um pouco com o que Cristo fez aqui na terra. Então nós vamos lá para Lucas 4, no versículo 18, e aqui é Jesus começando o seu ministério. Essa passagem aqui, Jesus está na sinagoga, ele está lendo o profeta Isaías. Ele está ali no início, ele está no se desenvolvendo ali, porque até Cristo ele se planejou. Até Cristo, que muitas vezes nós falamos, mas vai comparar a gente com Cristo? A maioria dos textos que eu vou ler, é Cristo falando a respeito, ou para nós, ou para aquela pessoal que ele estava ali no momento. Aí Cristo está lendo aqui, ó, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres, ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação das vistas aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos. Amém? Amém? Entendeu mais ou menos? Qual que é a nossa função? Pregar o Evangelho. Você consegue pregar o Evangelho? Você consegue pregar o Evangelho para os pobres, que ele fala aqui, mas Quem é pobre? Quem é pobre é quem não tem Cristo. Você consegue pregar? Eu creio que sim, eu creio que todos nós aqui conseguimos. Você consegue proclamar a libertação aos aprisionados? Amém? Você consegue restituir a liberdade aos oprimidos? Consegue? Se você consegue alguma dessas coisas, você está fazendo obras que Cristo falou. Você, eu e você, fazendo o desejo do Senhor Jesus aqui, nós já estamos chegando perto do que Ele falou. Porque quando Cristo fala que nós faríamos coisa igual a Ele, é que a gente se deslumbra. A gente quer ir lá para o mundo de Nárnia, a gente quer sair ressuscitando mil defuntos, a gente quer sair fazendo com que os coxos andem, os aleijados chegando no hospital esvaziando. Irmão, calma, vai com calma. Vamos começar fazendo as coisas básicas. Vamos começar pregando o evangelho. Se você estiver pregando o evangelho, Cristo falou bem assim, Cristo falando aqui, ó, eu vim para isso. Se ele veio para isso, e se ele falou que nós iríamos fazer as mesmas coisas que ele, já é algo. Amém? Talvez nós estamos nos deslumbrando, querendo pregar para 10 mil, 5 mil pessoas, onde Cristo está simplesmente colocando alguém na tua frente, alguém perto de você e falando, ministra para ele. Ele precisa saber um pouco do meu amor. E você, ai, que eu quero ir para os Estados Unidos, que eu quero pregar nas conferências. E o Senhor, não, meu querido, é aí, está do seu lado aí, ó. E você, ai, que eu vou achar um velório para me ressuscitar um morto e não sei o quê. Não, meu querido, está aí do seu lado. É só você falar de mim. Não precisa mais nada. Amém? Então, eu queria também que você entendesse uma coisa. Eu vou ler alguns textos, esses textos você não precisa abrir, que eu vou tentar andar um pouco com eles, que é só para nós ter uma base. Continua aí em Lucas 6:12, que eu vou mostrar algumas características de Cristo, de Jesus. Se nós queremos ter os mesmos resultados que Jesus, nós temos que, ao mínimo, copiar ele, ao mínimo ser cristão, né? Tentar ser igual a Cristo, amém? Então vamos ver uma das características de Jesus, ó. E ocorreu naquela ocasião que Jesus retirou-se para o monte a fim de, alguém está me acompanhando aí? A fim de? Orar. E ocorreu que naquela ocasião que Jesus se retirou-se para o monte a fim de orar, e atravessou toda a noite em oração. E atravessou toda a noite em oração. Para você não ficar constrangido, eu vou fazer uma pergunta para mim, tá? Não vou fazer para você não. Eu vou perguntar, Renê, nos últimos 5 anos, qual foi a última vez que você passou a noite todinha em oração? Perguntei para mim, né? Mas qual foi a última vez que nós ficamos a noite em oração? Muitas vezes queremos o resultado de Cristo. Mas e aí? Tiramos um tempo para orar? Mas vamos lá. Essa passagem, irmão, ela é tão interessante porque Jesus aqui, ele ia escolher os discípulos. Ele estava prestes a tomar uma decisão que ele ia carregar por toda a vida. Seriam os 12 que ele iria treinar. Seriam os 12 que ele iria discipular. Ele não chegou assim e escolheu. Ah, vai ser o Eliezer, o pastor Mark, o pastor Daniel, o pastor Felipe. Ele não foi escolhendo assim. Ele passou a noite todinha em oração para tomar uma decisão que seria importante para o reino de Deus. Muitas vezes nós queremos tomar decisões que são grandes. E nós entramos, não ficamos um minuto em comunhão com o Pai. E a gente volta e toma a decisão. E depois aquela decisão é errada, e aí a gente, mas Senhor, mas o que está acontecendo comigo? Será que eu não estou fazendo a Tua vontade? Estou indo quinta, domingo, sexta, todos os dias na igreja, e não está acontecendo nada. Eu lembro de uma ministração da Joyce Meyer, que ela fala bem assim, não é porque você sentar embaixo de uma garagem, passar o dia todinho lá, você não vai virar carro. Então você está aqui todo dia na igreja, mas não está conectado com o Senhor, não estava pronto para orar, para buscar Ele, amém? Eu quero continuar lendo Lucas, vamos continuar aí em Lucas 3, 21, diz o seguinte, E ocorreu que quando todo o povo estava sendo batizado, da mesma maneira Jesus foi, e no momento em que ele estava, alguém está acompanhando? Orando, o céu se abriu. Vamos lá, Lucas 9, 28. Passando quase 8 dias após o pronunciamento dessas palavras, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Que massa, né, irmão? Cristo nos ensinando como nós devemos fazer as mesmas coisas que Ele. Vamos lá agora para Marcos 6, 46, que diz o seguinte: tendo o despedido, subiu a um monte para orar. Irmãos, esse é Cristo. Esse é Jesus Cristo. Aquele que veio por mim e por você. Aquele que veio sabendo qual era o propósito dele. Lá em Lucas que a gente leu, ele sabia qual era a missão dele aqui. Ele sabia o que ele veio fazer. Mas em momento nenhum, ele se desconectou do Pai. Em momento nenhum ele deixou de buscar o secreto para orar. Nenhum momento. Agora eu quero ler o último texto que vai falar sobre oração, que é, eu leio lá em Mateus 14, 23. Mateus 14, 23. E assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. E ao chegado da noite, lá estava ele só. Maravilhoso, Senhor Jesus. Maravilhoso. Retirou-se para orar e ele se encontrava só. Ele não ligava para os discípulos, se os discípulos iam com ele, se alguém estava pronto para orar com ele. Não. Ele simplesmente ia buscar o Senhor. Ia buscar o Senhor em cada decisão que ele ia tomar, ele ia buscar o Senhor. Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, ele chega na porta e fala: Senhor, obrigado porque tu sempre me ouves. Senhor, obrigado porque tu sempre me ouve. Irmão, será que para nós fazermos as mesmas coisas que Cristo, essa palavra tem que estar fervendo dentro de nós? Será que Deus está nos ouvindo? Ou será que nós estamos dando tempo para Deus, para que depois a gente possa ouvir Ele? Amém? Eu tenho certeza que eu não estou trazendo nenhuma palavra de condenação para você, mas uma palavra de encorajamento, de que nós possamos correr. Quando eu estou ministrando, eu ministro para mim, para que vocês ouçam também. E assim, como uma família, a gente se organize e a gente avance. Amém? Agora eu quero trazer talvez um texto que... vai trazer um equilíbrio, né, para a gente, porque está lá em Lucas 14, aleluias, vamos voltar lá em Lucas de novo, Lucas 14, no versículo 26, aqui vem uma das maiores instruções do Senhor para nós, aqui vem o divisor de águas, se nós queremos fazer as mesmas coisas que Cristo ou não. Como você me respondeu no início, que você crê que você fará as mesmas coisas, eu creio que eu e você não vamos nos encaixar nesse texto, mas eu preciso trazer esse texto para você, amém? Isso aqui é Cristo falando: se alguém deseja seguir-me, Cristo falando, se alguém deseja me seguir e ama a seu pai, a sua mãe, a sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Forte, né? Forte. Jesus está falando: olha, se você ama mais seu pai, sua mãe, seus irmãos, a sua própria vida mais do que a mim, você não serve para ser meu discípulo, porque possa ser, que você tenha que me defender a ponto de perder a sua vida. E aí? E aí? E aí eu te trago mais uma clareza. Quando Jesus está falando isso aqui, ele está ministrando para uma multidão.
Tem uma multidão sentada e ouvindo Cristo. Onde Jesus ia, uma multidão ia com ele. E ele está falando para a multidão aqui. Se vocês não se arrependessem, mas para vocês me seguir, vocês têm que pagar esse preço de abandonar pai, mãe e tal. E aí eu te faço uma pergunta. Você continua com a mesma posição de fazer as mesmas coisas que Cristo, né? Então, a conclusão é, nós vamos ser discípulos de Cristo ou nós vamos ser a multidão que segue Cristo de longe? Porque a multidão, ela vai estar na hora que as coisas estão bem. Na hora que está acontecendo milagre, na hora que está acontecendo festa, a multidão vai estar lá. Mas os discípulos, verdadeiros, vai estar na hora que o sangue dá na canela. Vai estar na hora que precisa defender o Senhor Jesus diante de autoridades. Para você ter uma ideia, os 12 discípulos de Cristo, todos foram mortos por causa do Evangelho. Todos foram discípulos de Deus. Todos entregaram a sua própria vida. Não amaram nem sua própria vida, mas pelo contrário, entregaram ela. Então esse texto, o Espírito Santo me deu ele. Eu fiquei um pouco, Senhor, mas não podia ser outro? Ele falou, não, é esse mesmo. Você tem que falar para eles que, para me seguir, para ser meu discípulo, precisa amar eu em primeiro lugar. Me amar em primeiro lugar. Amém, irmãos? Mas vamos seguir, vamos tirar esse clima e vamos agora lá para Marcos 2,15, que eu vou começar a mostrar Jesus em prática. Jesus praticando a palavra assim como Ele quer que eu e você faça. Amém? Você está me acompanhando aí? Aleluias. Marcos 2,15 fala o seguinte. E aconteceu que em casa de Levi, publicanos e pessoas de má fama, que eram numerosas e que seguiam Jesus, estava à mesa com ele e seus discípulos. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, e viram comendo com os publicanos e outras pessoas de mal afamadas, perguntaram aos discípulos de Jesus, por que ele se alimenta na companhia de publicanos e pecadores? Você entendeu o texto? Jesus está junto dos publicanos ali, de pessoas que eram do mundo, e ele está reunido com eles, se assenta para comer com eles, e chega aqueles religiosos do plantão, e fala, mas como o pastor está no meio de pessoas do mundo? Mas como que Jesus está no meio dessas pessoas? E aí eu quero te trazer uma clareza e um equilíbrio ao mesmo tempo, para essa passagem. Nós, como cristão, para nós fazermos as mesmas coisas que Jesus fez, para nós tirar pessoas de situações difíceis, para nós saquear o império das trevas, nós vamos ter que estar nesse ambiente. Amém? Nós vamos ter que estar em ambientes igual Jesus estava. Só que o que é interessante, quando você sabe quem você é em Cristo, esses ambientes eles não podem contaminar, assim como ele não contaminava Cristo. Só que nós vemos a preparação de Cristo para estar nesse ambiente. Nós lemos mais de 4 textos ali falando sobre Cristo orando. Quando ele ora, ele entende a identidade que ele tem e ele consegue se mover nesse meio. Ele consegue estar em ambiente onde as pessoas de fora olham e falam, cara, mas que loucura. Um santo, filho de Deus, no meio de pecadores. Mas a intenção não é estar no meio de pecadores. A intenção é o que Jesus estava fazendo ali. A intenção não é você estar em um lugar onde as pessoas talvez vão ficar pensativo o que você estava fazendo lá. A intenção é que se você estava lá por um propósito de Deus. Se você estava lá por causa de Deus. Amém? O Senhor certa vez me deu um sonho. E foi um sonho bem pesado de um amigo meu de infância. Esse rapaz, ele era bem mais velho que eu, devia ter uns 12 anos mais velho que eu. E quando eu cheguei em Sinop, em 94, eu tinha 11 anos mais ou menos, de 11 para 12 anos. E esse rapaz, ele me levava para assistir jogo de futebol lá no estádio, ele me levava para os bares e ele ficava jogando sinuca e me dando salgado e tal. E era um cara que fazia parte da nossa rotina. E aconteceu uma tragédia muito triste com a família dele, algo quase que algo tenebroso, irmão, com a família dele. E passou alguns tempos e a gente se desligou. E o Senhor me deu um sonho com ele, aonde ele estava dentro da casa dele. A casa dele estava toda em chama, pegando fogo, e tinha vários demônios puxando ele para o inferno. E a única pessoa que ele ponhava a mão para fora e tentava pegar era a minha mão. E ele falava: Renê, eu preciso de você. Eu acordei meio assustado com aquilo, pedi ao Senhor o que eu poderia fazer. O Senhor: quanto tempo você não vê ele? Eu falei: muito tempo. Você sabe onde que ele mora? Sei. O endereço dele é o mesmo. E nós fomos lá visitar. Foi eu e minha esposa uma vez, depois foi eu, o Fabrício. E a gente foi lá, deu uma assistência para ele. Irmão, ele estava numa situação totalmente deprimida, totalmente de estar arregado pelo império das trevas mesmo. E a gente conseguiu fazer com que ele pegasse algumas coisas da palavra de Deus. E foi pouco tempo que aquele cara partiu, morreu. E aí eu fiquei pensando naquilo. Por que eu estou te falando isso? Porque a casa, ao lado da casa dele, funcionava uma boca de fumo. E eu já falei sobre esse meu testemunho aqui. Se muitas pessoas poderiam passar ali e poderiam me ver naquele lugar. Como pessoas passaram e me viram, talvez uma conhecida. Mas e aí? Eu iria negligenciar algo pelaquela alma? Ou eu iria ficar pensando na minha reputação de estar ali? Então, o que interessa? É o propósito para o qual você está chamado para aquele lugar. Amém? E era o que Jesus estava fazendo aqui. Deixa eu me apressar, porque o tempo ali está indo. Aleluias. Quero ler outra passagem com você em Marcos também, em Marcos 5, no versículo 1. Que diz bem assim: assim que atravessaram o mar, foram para a região dos gadarenos. Logo que Jesus desceu do barco, veio do sepulcro caminhando ao seu encontro um homem, possuído por um espírito imundo. O que eu quero trazer para você agora nessa essa reflexão desse texto? Quando Jesus desce do barco, vem a ele quem? Vem a ele um homem, né? Vem ao encontro dele um homem. Só que depois o texto vai continuar e vai trazer algumas características. Vai dizer que esse homem, ele morava em sepulcros. Vai dizer que ele era totalmente demoniado, totalmente violento, nem as correntes conseguiam segurar aquele homem. E o que eu tenho para você sobre esse texto? Nós, como ser cristão, nós fazemos a mesma coisa que Cristo. Nós nunca devemos olhar a bagagem que a pessoa está trazendo com ela, mas sim o ser humano, mas sim o homem. Eu poderia ficar falando aqui sobre o sepulcro que esse homem morava, sobre os demônios que esse homem estava no corpo, mas Jesus não olhava para isso. Jesus não chegou lá para interrogar ele: por que você está morando nesse lugar? Por que você está fazendo isso aí? O que você está fazendo da sua vida, rapaz? Cheio de coisa, morando aí no cemitério? Não, Jesus foi lá para libertar eles. Então, quando você encontrar alguém que você vai falar de Jesus para ele, não olha a bagagem que essa pessoa está trazendo. Você não tem que olhar para isso. Você tem que fazer o que Cristo nos falou para fazer, que é falar de Cristo e ponto, acabou. Aí, né, mas se a pessoa não quiser, meu irmão, se a pessoa não quiser, você está livre. Você está livre, a sua parte você fez. Amém? Você não precisa falar do erro de ninguém. Eu tenho um jovem que tem muito tempo que eu estou ministrando no coração dele. Mas se eu for falar para você o currículo dele, bagaceira, mas eu não estou nem aí. Eu sempre olho para o coração daquele cara e sempre olho para o ser humano que é aquele cara. Amém? Então nós não devemos pegar a palavra de Deus para julgar as pessoas ou para tentar trazer mais condenação do que elas carregam. Amém? Queria pedir para o grupo de louvor já subir, para nós estarmos encerrando. Eu quero que você se anime, eu quero que você fique animado, eu quero que você saia daqui com a consciência de que tudo que Cristo fez foi para dar para mim e para você a condição da frase dele, que nós iríamos fazer as mesmas coisas que ele. E não carregue você um peso de fazer coisas miraculosas, chegar em lugares e todo mundo sendo curado. Não, vai com calma, igual eu te falei. Vai com calma que as coisas vão dar certo, amém? Agora, para nós finalizar, eu quero ir com você lá para o livro de Efésios. Aleluias, o Senhor é bom. Amém. Você está sendo edificado? O Senhor tratou muito forte comigo. essa noite a respeito disso que eu estou ministrando para vocês, porque, irmãos, como é gostoso falar de Cristo, como é bom falar do Senhor Jesus. Eu sei o jeito que eu cheguei há quase 8 anos atrás nessa igreja e sei o jeito que eu me encontro hoje. Quando o Senhor nos promete algo, Ele quer que nós nos preparamos para aquilo. Ele quer que nós planejamos as coisas para aquilo. E se o Senhor, lá em 2015, se eu sentasse na época com o pastor Gilmar, e o Senhor revelasse os 10 primeiros anos meu como cristão ao pastor Gilmar, eu ia falar para ele: pastor, você bateu com a cabeça? Você não sabe de com quem que você está falando, não. Se o pastor Gilmar falasse: olha, o Senhor tem isso para você, tem isso para você, você vai viver isso com a sua família, você vai passar por isso, você vai empreender, você vai prosperar, a sua família vai ser abençoada. Eu ia falar: pastor, calma, calma, vai com calma, não é bem assim não. Mas o Senhor, Ele não revela as coisas, Ele vai aos poucos, porque Ele sabe que se Ele revelar tudo, meu irmão, é perigoso a gente ter um piripaque, né? Que a pessoa, se ele chega para Abraão lá e fala assim: Abraão, sai daí, eu vou te fazer isso, Abraão, aí ele só falou: sai da tua terra e da tua parentela, que depois eu te mostrarei, amém? Então, quando o Senhor, Ele traz uma palavra, meu irmão, se Ele trouxe uma palavra para o seu coração, apenas se prepara, o resto é com Ele. Apenas não negligencie a sua parte. O que nós não devemos fazer é negligenciar a nossa parte. Se Jesus falou que nós vamos fazer coisa igual a que Ele fez, se Ele falou, está falado. O que a gente não pode fazer é negligenciar a nossa parte, que é se consagrar, que é buscar a direção, que é orar, que é fazer as coisas que Cristo estava fazendo. Porque, como é maravilhoso, se Cristo fez tudo isso, Ele se retirava tanto tempo para orar, imagina eu e você. Agora deixa eu te trazer uma informação também. Você sabia que Cristo foi tentado por Satanás? Você sabia que Cristo foi tentado em todas as áreas da vida dele? Então você se prepara. Se prepara, porque quanto mais nós subimos de nível, mais algo contrário vem a nós. Nós temos que ter coragem, ser firme. E esse texto que eu vou ler para você diz bem isso. Em Efésios ele fala bem assim, ó: concluindo tudo isso que eu falei para vocês, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Portanto, nossa luta não é contra os seres humanos, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Vamos lá para o 13. Por esse motivo, revesti-vos de toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente ao dia mau, e havendo batalhado até o fim, permaneceis inabaláveis, sem retroceder. Permanecei-vos inabaláveis, sem retroceder. Mãos, fique de pé, vamos fazer festa para o Senhor. Vamos permanecer inabaláveis. Vamos permanecer firmes. Vamos permanecer naquilo que o Senhor nos fez e projetou para si. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, porque Tu és um Deus maravilhoso. Obrigado porque desde o dia em que Te conheci verdadeiramente, Pai, não me arrependo um minuto de ter entregue a minha vida ao Senhor. Oh, aleluia! Que nós possamos permanecer firmes, irmãos, inabaláveis. Firmes e inabaláveis naquele propósito que o Senhor projetou para nós. Que nós possamos ser discípulos de Deus e não ser multidão. Que nós possamos se envolver com tudo aquilo que Deus fez para nós. Oh, aleluia! Eu queria, embaixo de uma direção do Senhor, perguntar para você que está aqui essa noite, que nunca confessou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Entendeu? O que que é isso? Por que que eu tenho que confessar o Senhor Jesus? É para vir para a sua igreja? Não, meu filho, não é para vir para a minha igreja. É para quem então? É para encher o número de pessoas que aceitou Jesus? Não, não é para isso. É simplesmente para você se tornar filho de Deus. simplesmente em você reconhecer toda a obra redentiva de Cristo, tudo aquilo que Ele fez por você. E se você está aqui essa noite, quer dar um passo de coragem, um passo de ousadia, e falar: Senhor Jesus, eu te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida, eu te convido para você vir aqui, para nós estarmos orando, e você sair da situação de criatura e se tornar filho de Deus, para você ser carimbado na vida eterna, para você ter o seu nome escrito no livro da vida. Oh, aleluias! Eu tomei essa decisão em 2015 e eu sei que foi a melhor decisão da minha vida. Naquele momento precisou muita coragem, precisou de desfazer de tudo pensamentos que eu tinha, daqueles entendimentos que eu tinha de que eu não precisava vir à frente de uma igreja e reconhecer Cristo. Mas foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Não porque pessoas falam, mas porque a Bíblia fala, porque o próprio Cristo Jesus diz que é assim. Amém? Você está aqui, você quer reconhecer o Senhor hoje como Senhor e Salvador de sua vida? Amém?